Fala, meu jovem! Meu nome é Renan Rodrigues.
Eu sou o Jefferson Lopes.
E hoje nós vamos começar uma nova série. E nessa nova série nós vamos tratar sobre Deus. Será uma sequência de vídeos sobre vários assuntos sobre Deus. E no dia de hoje, nesse primeiro capítulo dessa série, nós iremos falar especificamente sobre quem é Deus, como as pessoas pensam de quem Ele é e como a Bíblia realmente mostra Deus. Na verdade, a Bíblia ela é feita para apresentar Deus ao homem. E nós, pela falta de leitura, nós entendemos Deus muito errado, né? Isso mesmo, meu irmão Jamerson?
Legal, é isso aí mesmo. Pessoal, lembrando que a gente aqui é um bate-papo, né? A gente vai falar algumas coisas, como a nossa visão, né? Visão cristã sobre o próprio Deus, que uma visão social também. É, a gente, como eu tava conversando com o Renan aqui até nos bastidores, nós estamos aprendendo, sempre crescendo. Então, se você tem alguma coisa que você acha que não concorda, mande uma mensagem no nosso WhatsApp, fale com a gente aí. A gente tá pra aprender junto, crescer junto, é muito importante essa interação, beleza?
Exato. E como um Deus, ele é um ser universal, até pessoas que não se dizem cristãs, ou até pessoas que acreditam, mas não seguem, e até ateus, eles têm uma visão de Deus muito diferente do que a Bíblia entrega. E aí nossa tendência aqui é tentar olhar o senso comum sobre Deus.
Isso, é.
Né?
Isso.
E observar, e tirar um pouco esse senso comum sobre esse ser magnífico em que nós tanto servimos, né?
Isso aí. Lembrando, pessoal, que tipo, pra quem não sabe, Deus não é o nome de Deus.
É, exato, é verdade.
Legal é que, assim, a palavra Deus, ela vem numa tradução, quer dizer, assim, alguém acima, alguém mais forte, né? Então, assim, tanto é que você vai encontrar a palavra para deuses, né? São vários deuses. Então, a gente vai falar o Deus da Bíblia, ok? Que tem vários nomes, alguns chamam de El Shaddai, Adonai, Elohim, né? Algumas traduzem Elohim. É, mas a gente vai falar o Deus da Bíblia cristã, que a gente acredita, ok? Então, a gente vai falar assim, vai falar sobre Deus.
É, exato, num todo. Bom, eu vou pedir pro Jamerson trazer para nós aí um pouquinho como a sociedade pensa de Deus, como o povo pensa, as pessoas normal, senso comum, sobre de quem é Deus pro senso comum.
O que é legal, assim, que a gente encontra, a gente fala assim, ah, Deus é pai, não é padrasto. Tem várias frases, assim, Deus é fiel, né? A gente encontra várias frases, assim, só que as pessoas não têm muita uma noção de quem é Deus na realidade. As pessoas conhecem um Deus que foram apresentados pra elas, né? Por exemplo, tanto eu já participei de outras religiões, por exemplo, o Espiritismo acredita em Deus. Eles acreditam em Deus. Só que não acreditam em Deus como a gente acredita, como a Bíblia mostra. Tem várias pessoas que não frequentam nenhuma igreja, não são religiosos e acreditam em Deus.
Uhum.
Então, assim, a visão que eles têm de Deus é muito diferente do que a Bíblia mostra. E às vezes é para alguns, Deus é um Deus, um cara barbudo que fica lá, né, sentado, para ordenar as coisas ali. Tem pessoas que acham que Deus, ele não as escuta. Tem pessoas que não acreditam em Deus, os ateus, né?
Uhum.
Tem várias ideias filosóficas de Deus, várias ideias de constituindo, assim, sobre o Deus dos cristãos, né? O Deus da Bíblia, né? E isso a gente precisa desmistificar. É lógico que a gente não vai conseguir fazer isso num só podcast. A gente vai falar de várias assuntos.
É por isso que é uma série, né? Pra gente tentar desvendar.
A gente vai falar algumas coisas, assim, como eu apresento. Mas, assim, o que a gente pode entender é que a visão das pessoas não tem como ser completa, não tem como ser uma visão real sem a leitura da Bíblia.
Exato.
Sem as pessoas conhecerem a Bíblia.
Verdade.
O Deus do cristianismo. Eu escutei até uma frase de um vídeo que falava assim, a sua opinião sobre Deus não importa. Que, na verdade, não importa, né? Porque o que a gente pensa sobre Deus, o que a gente acha sobre Deus, não importa. O que importa é o que ele se fala dele mesmo, como ele se revela a nós através da palavra, né? Eu escutei que tava conversando com um rapaz que trabalha comigo, ele falou uma coisa muito interessante. Fala, se todos os homens fossem cegos, isso de maneira nenhuma atrapalharia a luz do sol. Não, não evitaria a luz do sol.
É verdade.
O sol continuaria brilhando. Então, assim, mesmo que os homens não acreditem em Deus, ele continua sendo Deus.
Ele continua sendo,
né?
Deus.
Então, assim, não importa como você acredita em Deus, ele é Deus, ou se você não acredita, né? Ele é Deus. Mas a grande questão é como ele quer se revelar a nós, né? Como ele quer se mostrar a nós. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso.
E uma outra visão que as pessoas têm muito é que eles pensam que Deus é um homem.
Ah, é isso. Tipo,
meu,
Deus, como ser humano.
Assim. É, Deus, ele é um ser que não tem sexo, gênero, nada desse tipo de coisa. É uma coisa muito, muito fora do nosso olhar. Quando nós... É porque nós olhamos... Tudo que nós olhamos com o âmbito humano, né? Olhamos com o olhar humano, né? E Deus, ele olha para o homem com o olhar de Deus. Então, quando nós olhamos para Deus, nós olhamos de baixo para cima. Quando Deus, ele olha para nós, ele olha de cima para baixo. Então, nós sabemos que a visão de cima para baixo é mais ampla e uma visão de baixo para cima, né? E as pessoas, elas têm a intenção de olhar conforme a cultura dela.
É. Isso é verdade. O que a gente, como eu falei, o que a gente conhece de Deus vai depender muito de como Deus foi nos apresentado. Uhum. Algumas pessoas até têm Deus como um cara castigador, né? Como é ruim, se você fizer alguma coisa, você vai pro inferno e é o castigador, né? Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, senão você vai pro inferno.
E outra, sem volta, né?
Sem volta.
É, sem volta, então, você, não tem volta.
Você fez, já era, você vai pagar. Tem algumas religiões mesmo que colocam Deus assim, bem... Tirando, assim.
E não é bem assim, mas também tem pessoas que colocam: ah, mas Deus é amor, ele aceita tudo. Ele aceita todo mundo. Não, vem, pode ser assim, não sei o quê. Deus não olha para a aparência. Tipo, são visões muito senso comum de pessoas que realmente não leem a Bíblia. Entendeu?
Aqui, gente, a gente vai tentar sempre achar um equilíbrio. A gente vai ser sempre sóbrio, né? Equilibrado. Não é nem o extremismo
tentar o máximo,
religioso,
né? Porque a gente é bem...
Claro. A gente não tem todo o conhecimento, a gente tá começando, a gente
tentar
é bem leigo.
Porque sóbrio pra gente é bem...
Mas a gente vai tentar achar um equilíbrio, assim. Nem o extremismo religioso, nem a extremidade da libertinagem. Então, assim, a gente vai cantar o equilíbrio da graça, né? O Renan vai trazer uma leitura, alguma coisa aí, né?
Eu já vou aqui apresentar mais ou menos uma visão de quem realmente Deus se apresenta.
Como
a Bíblia realmente apresenta Deus. Então, a questão é que nós olhamos... o homem, ele olha Deus de baixo para cima. E o homem limita Deus.
Isso é verdade.
Quem é Deus? Ah, Deus é um homem barbudo, sentado no seu trono. Não, Deus, ele não é necessariamente como a gente vê, como a gente imaginaria. É o contrário. É, Deus, ele é muito mais além do que a gente... Nossos olhos não conseguem ver. A Bíblia fala que nós não conseguimos nem imaginar, né? O que menos passou na visão do homem é o que Deus tem preparado para nós. É porque nosso olhar é muito limitado. E Deus, eu preciso que você entenda que Deus, ele é ilimitado.
É porque Deus é espírito, né? A Bíblia fala que Deus é espírito. E como espírito, ele não tem uma fórmula definida, né? Não tem um jeito, assim.
Nós acreditamos mais ou menos que ele é quase parecido em físico como uma espécie humana, porque a Bíblia fala que eu fiz o homem à imagem e à semelhança.
Isso.
Provavelmente, mas isso
o que,
é provável.
Na verdade, nessa parte eu entendo mais que tá falando mais do caráter
do
homem. Assim, claro que se você quiser conhecer a Deus, assim, também a figura dele é Jesus, né?
Então, com certeza.
Porque Jesus falou a Felipe: quem vê o Pai, vê a mim, né? Então, se você quiser conhecer Deus, revelação, tem que olhar para Jesus, né? Faz parte. Mas, voltando para a Bíblia. Então, a Bíblia fala que Deus é Espírito. E o Espírito é dimensional, ele não tem esse espaço. Além de ser atemporal, fora do tempo. Então, a gente vai entrar no existencialismo...
Nós vamos para um assunto bem longe. Mas, tipo, até João, ele tenta descrever Deus, mas ele não consegue. Ele fala sobre luz, uma luz que ele não conseguia enxergar, uma luz como... Como é que ele chama?
Acho que como um sol, que lembra o sol.
Né? Exato. Então, a Bíblia descreve a formatação de Deus, a forma física de Deus, vários âmbitos.
Sim.
Em vários âmbitos. Ou seja, é melhor a gente não ficar pensando nesse assunto.
Mas
entendeu?
Que
tipo, essa é a questão. Porque Deus, ele não quer revelar sua forma física, ele quer revelar seu caráter ao homem.
Isso é importantíssimo.
Isso é muito diferente. Então, quando a gente para pensar, como será que é Deus? Como será que é? Como é o rosto dele? Como é? É melhor você não parar assim. É melhor você começar a falar, o que Deus acha de mim? O que Deus pensa de mim? O que Deus quer que eu seja? Como eu estou sendo? Eu estou sendo parecido com Deus?
Exatamente.
Entendeu?
E você aí, falou uma coisa muito interessante, que o propósito é, e a Bíblia nos mostra isso, né? Que o propósito de Deus não é uma revelação física, uma revelação espiritual, moral, né? Uma revelação de santidade mesmo, de quem ele é na essência. Essa é a palavra.
Exato.
Quem ele é na essência.
Bom, quando Deus ele se apresenta ao homem, ele se nomeia, entendeu? Então, quando Deus ele vai conversar com Moisés, Moisés vai perguntar, quem que eu vou falar para Faraó que o Senhor é? Quem o Senhor é? Em que nome eu vou falar?
Muito e aí mesmo,
Deus,
né?
Exato. E aí Deus vai falar, diga, eu sou, o eu sou. Exato. Né? Nós temos muitos teólogos aí que podem falar para nós, escrever para nós as outras formas teológicas quando ele fala isso, né? Que a gente... Mas a visão que eu tenho é que quando Deus ele fala eu sou, ele quer dizer que ele é o centro, o único que é, entendeu? O único que é algo, entendeu? Antigamente, quando eles nomeavam alguém, eles nomeavam as pessoas pelo que a pessoa significava. Ok? Então Deus, quando ele dá o nome pro nome dele, se apresenta ao homem, ele se apresenta o significado que ele é. Ele é. É o único que é. Em algumas línguas, né, o gênero de esse gênero ser é dado para os animais, ele é diferente do que dado ao homem. Ok?
O inglês é um exemplo.
Exatamente.
É o it.
O it, exato. Por quê? Porque o homem, ele é um ser racional, enquanto o animal é um ser irracional. Imagina-se, então, Deus como um ser muito mais racional que o homem. Entendeu? Então, Deus, ele é o centro. O homem é só o outro ser.
Sim.
Entendeu? Ele é o único. Ele é o primeiro, entendeu?
Eu sou o que sou.
Eu sou, exato. Então, a única maneira em que Deus se apresenta ao homem falando, eu sou. Entendeu? Vai ter até algumas palavras que falar, o eu sou te mandou.
O eu sou te enviou.
É. Exato. Então, esse é o significado, essa é a palavra, entendeu? Esse é Deus. Deus é o que é.
Só um adendo, né? Algumas traduções, por exemplo, na King James, que é o nome, coloca lá, eu sou, e aí, mas aí ele também fala, Yahvé, que seria a... Na verdade, essa divisão entra num outro. Seria outro comentário, tá? Mas teologicamente falando, o nome, essa pronúncia não seria possível falar, porque já se perdeu lá a pronunciação, né? E aí acabou que a gente conseguiu fazer esse jogo de palavras e tal, e a gente adaptou pro Yahvé, né? Mas de princípio mesmo é isso. Quando os mulheres perguntam quem eu vou falar que me enviou, né? Fala, o eu sou te enviou. Né? E aí você dá, o eu sou pode ser, eu sou o Deus vivo, eu sou o que você precisa, eu sou... Ele é o que é.
Ele é, exato. Pronto. Tipo, essa é a questão. Né? E aí a Bíblia, o homem, conforme vai andando a história humana, o homem, ele vai nomeando Deus conforme ele necessita. Então, quando o homem, ele fala... O homem, uma das primeiras nomeações é o próprio nome Deus, né? Então, o homem, ele nomeia Deus como um Deus, especificamente com o que nós falamos no começo do podcast, entendeu? Porque é um ser muito além do ser humano. Por isso que ele é um Deus, ok? Então, Deus, ele tem esse nome Deus, mas não foi ele que deu esse nome. Foi o homem que nomeou. E aí, o homem vai nomear também Senhor, num sentido mais voltado para ele é o dominador e eu sou o servo.
Surge outros também durante toda a Bíblia que vai falar sobre El Shaddai, que é o Deus poderoso. né? Que é Elven de, do Poderoso, né?
Uhum.
É o Shaddai. Tem Elohim, né? Tem, também tem...
Esse El, né? No esse meio, é, significa é, muito, tipo, Emmanuel.
É, isso,
né?
é tipo, é o Deus conosco. Sabe quando eu falo assim, é o conosco? Então esse Deus, ele é El, né? Que é a tradução do hebraico lá, do aramaico, enfim. E aí, então, tem El Shaddai, Jeová Jireh, que é o Deus da provisão, Jeová Shammah, que é o Deus presente.
Mas foi tudo nome
sim,
entregue que pelo próprio homem. O homem conseguiu... O homem tentou descrever Deus, porque isso. Parece que o Olson não foi suficiente para o homem.
Mas ele é o Deus presente, o Deus poderoso. Esse Olson significa todas essas coisas, né?
Uhum. E isso é interessante, saber os nomes de Deus. Porque faz com que nós entendamos quem ele realmente é e quem um homem escreve que é.
Sim.
Entendeu?
Sim.
E aí tem uma nova forma de chamar Deus, que foi o Jesus que trouxe isso pra nós. Chamar Deus como um pai.
Isso é meu. Fantástico.
Tipo, trouxe uma intimidade com o homem,
verdade,
que o homem
esse,
não tinha.
Esse era o grande propósito, né? Deus, a Bíblia vai dando a genealogia. Eu sei que muita gente não gosta de ler genealogia, mas quando a gente vê lá no livro de Lucas, se eu não me engano, o livro de Lucas, ele faz a genealogia contrária. Geralmente a gente fala assim, filho do filho do filho. E esse aqui não, esse era filho que, desse, que era pai, que virou filho desse, então a genealogia era contrário, ia subindo, né?
Uhum.
Então, tipo, por exemplo, normalmente a gente fala assim, Abraão, pai de Isaac, pai de Jacó. Nessa genealogia, tipo, é Isaac, filho de Jacó, filho de Abraão. E quando você vê a genealogia contrária, é a única hora que, o único, que quando chega em Adão, fala assim, Adão, filho de
Deus.
Né? Uhum. Então, é muito legal isso. Então, tipo, mostra que o desejo de Deus sempre foi ter um relacionamento de pai para filho. Né? Eu gosto muito de ministrar sobre esse tema. E só que assim, esse vai ser um outro tema sobre Deus como pai.
A gente
vai falar um pouquinho
mesmo
sobre características de Deus. Por exemplo, a onisciência de Deus.
Exato. E aí, Deus, ele não simplesmente se apresenta pelo nome. Ele continua se apresentando ao homem com as suas ações.
Sim.
Okay? O problema é que eu sempre falo para os meus alunos. O problema é que o homem, quando terminou o Antigo Testamento, o homem acabou terminando... O homem terminou entendendo o Deus errado. O homem terminou o Antigo Testamento entendendo um Deus muito errado. Precisou com que Jesus descesse e apresentasse, não, meu pai é esse. Um dos grandes provas, grandes fatores que provam que o homem entendeu Deus errado é os fariseus.
Sim.
Entendeu? Os fariseus, ué, mas Jesus, ele faz todos esses milagres, só que ele faz milagre ao sábado, só que ele fala que ele perdoa pecados, só que, entendeu? Só que ele fala de graça, tipo... O homem entendeu Deus errado. E aí a gente vai entrar nessa questão mais pra frente em outros capítulos, né, dessa série. Né? Mas o homem entendeu Deus errado e precisou que Jesus viesse e provasse. Ó, não, o meu pai, que é o homem, o ser, né, em que eu vim de lá, ele é isso. Entendeu? E aí Deus foi mais explanado para nós através de Jesus no Novo Testamento.
Sim.
Então, tipo, se você se basear só no Antigo Testamento, você vai entender Deus errado. Mas também se você se basear só no Novo Testamento, você também não vai olhar Deus
completo.
Porque Deus, ele é um ser tanto Antigo Testamento quanto Novo Testamento. Ele nunca mudou. O ser humano que entendeu ele errado a cada época em que foi passando.
Gente, esses primeiros episódios, esses primeiros, assim, é bem complexo. A gente vai tratar muito de coisa muito filosófica, teológica, né? Então, acaba que pode ser que seja um pouquinho mais confuso, né?
Uhum.
Mas é necessário para que você entenda o ponto que a gente quer chegar. Porque quando a gente precisa entender Deus por completo. Não adianta a gente falar que, ó, pô, Deus é isso. Não, a gente precisa entender Deus por completo, a essência. Como a gente tem que entender e ver Deus, como ele se revela.
É,
né?
E uma coisa interessante é que a sua opinião não importa
sobre
Deus.
Isso é importante.
É o que nós falamos. É. Tipo, não é o que você acha que Deus é, é o que a Bíblia mostra quem ele é.
Então, vamos, de Gênesis, a gente vê um Deus criador. Né? A gente, do início, a gente vê um Deus criador, um Deus que tem, que tem desejo de criar uma nação, né? Que chama Abraão para ser a nação dele, que Deus cumpre a promessa, né? Então tudo isso são partes importantes. Mas e o caráter de Deus? Como é que se revela o caráter de Deus? Como ele trabalha, né? A gente já vai aprendendo que Deus tem um caráter santo, reto. Ele é um Deus que cumpre a palavra dele, vamos dizer assim, né? Uma das características de Deus é que ele é um Deus onisciente. O que é onisciente, Ana?
Nós vamos tratar sobre isso, todos esses caráteres. Bom, Deus em si, ele tem vários outros caráteres. E essa onisciência é uma delas. Bom, caráter, característica, é a maneira em que você consegue enxergar uma pessoa. Tipo, eu vejo o Jamerson tanto pela característica física dele, e é o que nós falamos no comecinho desse episódio, né? Característica física de Deus a gente não consegue ver. Mas, tipo, você consegue encontrar alguém sobre uma característica física. O Jamerson tá aqui na minha frente. Ele é um cara alto, moreno, entendeu? Forte, careca. Bem mais forte que eu.
Careca.
Careca, etc. Essa é a característica física. Só que o Jamerson também tem característica de caráter dele. E ele tem também qualidades e defeitos. A diferença é que Deus ele não tem defeitos. Deus ele tem qualidades, entendeu? Então Deus ele vai nos apresentar através de seu caráter. E um dos caráteres de Deus é o que o Jamerson disse, essa onisciência. Cara, onisciência, a palavra onisciência é a questão de conhecer tudo. Então ele conhece.
Ciência é conhecimento, né?
Uhum, exato. Então ele conhece tudo. Ele apresentou para nós como um ser onisciente, que conhece todo mundo, conhece tudo o que se passa no universo.
Todas as coisas.
Exato, todas as coisas. A Bíblia fala que ele conhece até a quantidade do fio do seu cabelo. Olha isso, meu. Olha isso. A onisciência de Deus ela é tão grande, né, que Deus ele não é preso no tempo.
Okay. Isso é fantástico.
Do jeito que a gente imagina, mas Deus envelheceu desde lá pra cá. Não. Mas Deus ele será que eu vou conseguir? Será que Deus sabe o que vai acontecer na frente? Deus ele não é tempo, ele não é preso no tempo. Entendeu? Quando Deus olha pra mim, ele olha pra você que está ouvindo esse podcast, Deus ele está olhando você no âmbito no dia que você nasceu, hoje e o dia que você já está morrendo. Porque Deus ele não é preso no tempo. Ok? Outra coisa que nós precisamos entender. É por isso que Deus sabe de tudo. Entendeu? E é por isso que Deus não muda. Porque quem muda as pessoas é o quê? O tempo. É o tempo que muda as pessoas. Tanto no caráter físico, quanto no seu caráter.
Algumas experiências.
Exato. Vai fazendo as pessoas mudar.
Amadurecer, né?
Exato. Só que Deus, ele não é limitado por esse tempo. Entendeu? Deus não precisa de experiência.
É como o Deus do infinito tocou no finito, né?
Exato.
O Deus atemporal veio ao nosso tempo. Então, como a gente sempre fala aqui, a gente tem que avaliar Deus de uma perspectiva dele, não da nossa. Não é o que a nossa percepção humana, da limitação humana de Deus, mas sim da grandeza dele. Exato. Por isso que muita gente nunca vai entender poxa, eu não entendo Deus. Como é? A gente nunca vai entender, porque nós somos limitados. Somos limitados. Tem uma limitação humana de pensamento, de conhecimento.
Para que Paulo entendesse melhor Deus, entendesse melhor Jesus, precisou que ele tivesse uma experiência diferente com ele. Porque em corpo ele não conseguiria.
E mesmo assim ele falou que o que ele viu ele não conseguiria explicar.
Uhum. João, para ele poder trazer todas as mensagens, ele precisou ir ver. Porque mesmo se um anjo descesse e explicasse para ele, ele não iria entender. Que foi o que aconteceu com Daniel. Quando o anjo desceu para Daniel, trouxe bastante assuntos para Daniel, e até ele teve visões, Daniel ainda ficou sem entender. E Daniel falou, mas eu não tô entendendo aqui. Aí o anjo precisou virar para ele e falou, Daniel, ó, só fecha esse livro, porque isso daqui não é pro seu tempo. Isso daqui não é pra você entender mesmo. Entendeu? E é isso que Deus tá falando pra gente, né? Me entenda somente no âmbito que eu quero que você me entenda, que é a Bíblia.
Show.
Entendeu? E é muito interessante essa licença de Deus. Uma vez, em uma das minhas aulas lá de Osasco, o rapaz virou pra mim e perguntou: mas Deus não sabia que Lúcifer iria virar contra ele? E então por que ele fez Lúcifer? E aí eu virei pra ele e falei, e falei, imagina se Deus com tédio.
Você sabe que
entendeu?
Eu vi uma explicação muito legal falando. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se Deus criasse robôs, a adoração não seria natural.
Não seria natural.
Só que a partir da hora que ele cria seres com vontade, né, ele abre esse âmbito de você, de a pessoa ter escolhas.
Uhum.
Né? Vamos dizer assim, que ele correu o risco, vamos dizer assim, de ter essa opção.
Mas tipo, ele correu o risco com o controle na mão,
isso,
né?
É,
tipo,
eu tô falando correu o risco, né, mas entre aspas,
sim,
né?
Sim.
Mas enfim, o que acontece é que imagina se você fechasse, falando, as pessoas vão fazer isso, e vai ser do jeito que eu quero, fechar ali, sem controle de, tipo, você não tem opção, você não tem o desejo de fazer alguma coisa. Ele cria robôs.
Uhum.
E a adoração seria uma adoração forçada. E, na verdade, a adoração ela tem que ser natural.
Uhum.
Né? E, então, assim, esses são temas bem complexos.
Sobre a criação, a gente pode pegar o
outro
assunto
dia,
e falar só sobre as obras de Deus.
Então a gente vai ficar aqui até...
Uhum.
Próximo.
Cara, nós temos outras características sobre Deus. Cara, uma das características sobre Deus é a onipresença. Esse é um assunto muito interessante. Onipresença vem do mesmo sentido da onisciência. Onisciência é da palavra ciência, que é conhecimento, e ele tem todo o conhecimento. Bom, a onipresença, a palavra já está falando o que é. Ele tem um aspecto onipresente. Ele está em todos os lugares. Bom, para você entender, como assim, Renan? Ele está em todos os lugares. Bom, para você entender esse aspecto, é como fosse que você pegasse uma bola de futebol e olhasse para ela. Você consegue olhar tudo ao mesmo tempo na bola. Porque é uma coisa que está ali na sua mão.
Sim.
Entendeu? Deus, a Bíblia fala que o globo da Terra está nas mãos de Deus, praticamente. Entendeu? Então, Deus ele consegue ver tudo. Ele consegue analisar tudo com um olhar além do ser humano. Observe, o homem ele ainda olharia para a Terra com um olhar limitado. Deus ele olha para a Terra com sua onipresença, está em todo lugar ali da Terra, e ainda com seu olhar onisciente.
O próprio salmista fala, né, que para onde eu irei, né? Se for no mais alto monte, lá o Senhor está, mais profundo, né, ele estará, né? E assim, o legal é que a gente tem que entender que Deus está presente, mas nem sempre a presença dele é manifesta.
Uhum.
A gente tem que diferenciar isso. Por exemplo, Deus ele pode estar dentro de um lugar de prostituição? Sim. Mas a presença manifesta dele vai ser lá? Não. Então, a gente tem que ter essa divisão. Estar presente e manifestar a presença. Né? Então, tem essa divisão de Deus. Isso é muito importante. Uma coisa que eu aprendi, e isso fez muito sentido pra mim, fala sobre a pornografia. Por que muita gente ainda, mesmo depois de convertido, ainda continua com atos pornográficos? Porque ele não tem consciência da presença de Deus.
Presença de Deus.
Porque você nunca vai ver ninguém assistindo esse tipo de coisa na presença de alguém.
Uhum.
Você nunca vai assistir esse tipo de coisa na presença da sua mãe. Por quê? Você vai sentir vergonha. Aquilo é constrangedor. Às vezes eu tô assistindo um filme, alguma coisa assim, com alguém, aí você tá passando aquelas cenas meio assim, você fica constrangido, cara. E olha que são, assim, tem alguns filmes que não exageram, outros exageram bem, mas alguns filmes não exageram. E a gente fica constrangido. Quando a pessoa vai lá assistir esse tipo de pornografia, ela pensa que está só. Ela esquece que Deus está ali.
Que Deus está ali, exato.
A presença de Deus não é manifesta, mas a presença dele, ele está lá.
Ele está lá. E o negócio é que Deus, ele é tão grande que ele não pode entrar na terra. A tua força é muito poderosa e a terra não suportaria. É como se fosse uma caixa de papelão e tente você entrar dentro dessa caixa de papelão que vai acontecer com a caixa. Entendeu? Tipo, ela vai virar coisa. Então, Deus, ele não consegue entrar na terra. Como ele, qual foi o que ele fez para conseguir estar presente com o ser humano? Ele trouxe, então, o Espírito Santo. Então, Deus está presente com nós com a onipresença do Espírito Santo.
Sim.
Entendeu? Então, o Espírito Santo, ele consegue entrar numa forma em que ele cabe certinho.
Né?
Exato. Cabe certinho em todo lugar da Terra.
Então, tem uma musiquinha dos três palavrinhos que minha filha sempre escuta, que fala que meu Deus é um Deus grandão, mas que cabe no meu coração, né? Então, assim, é muito complexo, mas essa é a grandeza de Deus. Ele consegue ser um ser maior, mas caber dentro de nós, né? Através do Espírito.
Exato. Então, o papel do Espírito Santo é estar presente conosco da mesma maneira em que esteve presente, em como o Pai esteve presente com Jesus. Porque o Espírito Santo esteve com Jesus o tempo todo. Então, o Espírito Santo é essa presença de Deus
manifesta
em nós. Então, a Bíblia fala que são os três em um, não é verdade? Os três, ele tem o objetivo de salvar o homem. Então, Deus, ele nos vê através do Espírito Santo. E, logicamente, através do seu olho clínico para a Terra, né? Então, a sua onipresença é manifesta em nós através do Espírito Santo. Entendeu?
Sim, aí agora a gente vai falar sobre...
E aí tem a sua onipotência. E aí o bicho pega. Onipotência vem da palavra potência, poder. Deus, ele tem essa característica onipotente. Rapaz, é um cara que não tem limite de poder.
Tem todo. Ele não só tem poder, ele tem todo o poder.
Todo o poder. Exato. Você conhece o Thanos com as cinco...
manopla.
Com a manopla, com todas
as gemas.
Né, com todas as joias. Aquilo ali não chega nem perto. O poder de Deus é tão grande que é um poder criador. Entendeu? Poder criador.
Vamos fazer uma comparação do Thanos, cara, interessante aqui, sobre a manopla.
Uhum.
Ele pegou as cinco joias do infinito e aí, com um estalo, ele pegou metade da criação do universo.
Uhum.
Certo? O Hulk lá, com um estalo, trouxe todo mundo de volta. Né? Metade de volta. E ele precisou de um movimento pra fazer. Deus criou tudo com uma palavra.
É verdade.
Então, tipo, ó, a dimensão do negócio, tipo, enquanto o Thanos fala, você precisa juntar alguns poderes pra fazer num movimento, fazer alguma coisa, com uma palavra Deus fez todas as coisas.
E saindo dele ainda, não precisou juntar nada. Tipo, mano, o poder de Deus, ele é tão grande que ele é um poder ilimitado.
Ele não tem.
Com a
ele,
voz.
Não é, que nem ele, não é só ter poder, ele tem todo o poder.
Exato. Às vezes nós limitamos Deus, entendeu?
Ah, às vezes,
e agir
tipo
em nossas
vezes.
Vidas. Meu, se você soubesse o tamanho do poder de Deus, Deus ele tem todo o poder. Deixa eu ver aqui. Onipotência. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, Deus, ele tem tanto poder, que ele tem o poder de criar, ele tem o poder de salvar, de qualquer coisa que você possa imaginar, e trazer a salvação, que é o objetivo central de todo o cristianismo. E ele ainda tem o poder de matar.
Isso.
Entendeu?
Então,
a onipotência de Deus é imensa. Então, não limite Deus por poucas coisas. Entendeu? Ah, Deus, me cura aqui. Deus, me cura. Deus, ele te criou. Você acha que ele não tem um poder de te curar? Só que tudo que Deus faz é com objetivo.
É com propósito.
É com propósito. A gente pode entrar nesse âmbito aí depois. Pode ficar tranquilo, a gente cria um podcast especificamente.
É muito assunto. Lembrando, Deus. Gente, que é só um bate-papo. A gente tá aqui conversando, batendo papo. Assim, tá dividindo conhecimento, trocando ideia. Então, é sempre importante a gente trazer isso, né? Porque como a nossa ideia, como a gente já falou, não é a nossa ideia, é o que a Bíblia diz. Né?
Exato.
É sempre importante. Mas é um papo aberto. Porque a gente falou de.
Eu tô aqui com uma pochilinha aqui que eu tô seguindo aqui pra gente.
Mas é gente, o nosso papo é isso. A gente vai falar aqui de Vingadores, porque a gente quer trazer uma maneira mais leve. É um bate-papo leve pra que você entenda. O Deus que a gente acredita é um Deus que tem todo o poder, é um Deus que tem todo o conhecimento, e Deus está em todos os lugares. Então, e esse Deus tem um caráter santo, né?
Sim. Bom, e aí, Deus ele tem caráteres. E tanto só dele, como Deus ele tem caráteres que ele exige do ser humano.
Ah, sim.
Entendeu? Então, Deus ele tem caráteres. E antes de a gente ir pro caráter que ele tem de todo ser humano, Deus ele ainda tem mais... mas três aspectos que prova que ele realmente ele tem todo o poder. Primeiro, ele tem soberania.
Sim.
Ele manda em tudo e manda em todos. Deus ele manda em tudo, né? É só pra parar pra pensar nisso, a gente já fala logo. Que Deus é enorme. Deus ele é eterno. Sim. Como eu disse pra você, o tempo ele não domina Deus.
Existe
Deus
uma palavra ele chamada atemporal, que ele é fora do tempo.
Exato. E não obstante, Deus, ele é imutável.
Tava com essa palavra na cabeça.
Pelo fato dele não ter o tempo pra mudar ele.
E como quando, essa imutabilidade de Deus tem tudo a ver com questão do poder, da onisciência, do conhecimento, dessa soberania. Ele é isso, ele é imutável. Então a Bíblia nos revela esse Deus, né? Que aí depois... A gente vai continuar nos próximos episódios, falar um pouquinho mais. Beleza, galera?
Beleza.
Por enquanto é isso, mas daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais. Continua nos seguindo aí, vai receber nossos links, nossos áudios, a gente vai falar mais sobre as características de Deus, tem muita coisa pra falar. Dá um tchauzinho aí, Renan.
É, isso aí. A gente vai continuar aí com o assunto. Fique com a gente aí. Logo, logo a gente tá postando mais um áudio aí.